No decorrer da semana assinalou-se o Dia da Floresta Autóctone. Em Barcelos, o arboreto da Escola Secundária de Barcelos reúne cerca de 200 espécies originárias do nosso território, entre árvores, arbustos e subarbustos. O arboreto começou a ser plantado no outono e inverno de 1986-87 por iniciativa do então presidente do Conselho Diretivo, João Lourenço. O espaço foi planeado com objetivo didáticos, educativos e também de defesa da flora autóctone portuguesa. No Acontece desta semana, à boleia do fundador, João Lourenço, vamos conhecer o arboreto de Barcelos. Professor João Lourenço, é um dos fundadores ou o fundador do arboreto. Sim. Da Escola Secundária de Barcelos, que mais recentemente passou a chamar-se Arboreto de Barcelos. Em 86, 87, que condições foram essas? O que é que levou à criação deste arboreto? O que é que potenciou que fosse criado este espaço em Barcelos?
Quando a escola passou para Barcelos e passou a ser chamada Escola de Barcelos, num novo edifício, não é? Tinha um grande espaço de jardim, um enorme espaço de jardim, cerca de um hectare. Eu já gostava muito de natureza, já me dedicava bastante a passeios pela natureza, dedicava-me sobretudo à ornitologia, mas também já às plantas, algumas plantas. E então, eu era presidente do Conselho Diretivo da ocasião, e vi a oportunidade de se criar aqui na escola um instrumento didático, e ao mesmo tempo de educação ambiental, didático porque apoia algumas disciplinas, e de educação ambiental para os alunos, uma coisa útil e bonita. E foi assim que nasceu a ideia da criação de um arboreto, ou de um jardim botânico, no sentido mais genérico, não é? Contactei alguns especialistas, contactei alguns amigos, fizemos um planeamento e começámos a trabalhar. E começamos a trabalhar, a trazer para aqui as plantas autóctones. Porquê as plantas autóctones? Porque as plantas autóctones são aquelas que melhor estão adaptadas ao nosso clima, não é? O clima está a mudar, é verdade, mas mesmo assim são as plantas autóctones aquelas que melhor se adaptam ao meio físico e ao meio e às condições edáficas, ou seja, dos solos existentes em Portugal. E portanto, são aquelas que melhor resistem às adversidades da seca, dos fogos, etc.
Portanto, o arboreto foi criado em 86 e 87, vieram as primeiras plantas e depois assistimos, ano após ano, e já lá vão 30,
sim,
ano após ano, a um crescimento deste espaço.
Claro, claro. O espaço foi crescendo, foi ganhando volume, foi ganhando estrutura e tornou-se, de facto, por isso mesmo, muito procurado para visitas de estudo, até ao período da requalificação da escola. A requalificação da escola, tenho que dizer com toda a franqueza, foi um desastre para o arboreto, porque pai metade das plantas morreram, sobretudo plantas pequenas morreram todas, os chamados arbustos e subarbustos, morreram, e só ficaram as plantas grandes e algumas também ficaram porque havia um contrato com a empresa de ela armazená-las em vasos e depois replantaram-se algumas. Mas essas replantações, muitas delas não resultaram, algumas morreram porque eram já plantas grandes e as plantas, quando são adultas, têm mais dificuldade em de adaptar-se, a não ser que se usem meios que naturalmente nem a escola nem a empresa tinha, não é? Meios muito caros e até alguma maquinaria que só os especialistas e grandes hortos é que têm. E, portanto, isto foi um desastre, porque houve zonas de arboreto que foram ocupadas por edifícios, houve outras zonas que foram libertadas, é um facto. Teve que se fazer uma recomposição, uma reconfiguração de todo o arboreto e por isso mesmo, enfim, estamos agora a, com alguma dificuldade, vou já explicar porquê, estamos agora a tentar recuperar e até ainda melhorar, se possível, o arboreto, mas está a ser difícil, porque, entretanto, a funcionária que nós tínhamos, que era extraordinária, não é? Era extraordinária porque era muito dedicada e era muito já conhecedora até daquilo que se pretendia, já conhecia grande parte das plantas, etc. E a partir daí houve a crise resultante da crise económica que instalou nos Estados Unidos, que depois se repercutiu por toda a Europa e por todo o mundo. Houve essa crise que afetou muito as finanças do Estado, como nós sabemos, e portanto a partir daí também as escolas começaram a ter menos funcionários e até agora foi-me prometido que passaremos a ter provavelmente um funcionário a tempo inteiro, não já, mas no próximo ano económico, talvez um funcionário a tempo inteiro outra vez, e o funcionário que é competente, mas até agora não temos tido funcionário nenhum. E sem funcionário, não é? Claro, as coisas tornam-se muito mais difíceis, ainda se fizeram plantações de muitas espécies, que já estão a crescer, não é? Sobretudo as maiores, as árvores, não é? Mas a verdade é que há muita coisa por fazer, há muita coisa ao abandono e neste momento nós até nem temos visitas marcadas e o arboreto está fechado por causa dessa reconversão que estamos a fazer e dessa recomposição que temos que levar avante e que a direção quer levar avante, e eu darei todo o meu apoio para que isso aconteça.
Em termos de organização do espaço, eu recordo-me que estava organizado, creio que era em áreas geográficas.
Sim.
Ainda se mantém ou com estas...
Em zonas edafoclimáticas, como se diz, não é? Uhum. Portanto, que têm mais a ver com o clima e com a composição do solo, não é?
Mantém-se?
E mantém-se. Há mais que uma divisão, mas uma das divisões, e foi aquela que nós seguimos, é de um antigo geógrafo português, que é Pinamaniki Albuquerque, que dividiu o país em uma série de zonas climáticas e depois que considerou essas zonas climáticas que, digamos, que confluíam num polo, não é? E derivavam de um polo, de cinco polos que ele considerou marcantes da nossa geografia biológica, digamos assim, que é a zona atlântica, que é aquela em que Barcelos, Braga, Viana do Castelo, Porto, etc., se encontram, que é o noroeste de Portugal, que ele chamou Atlântica, a zona atlântica. Depois a zona ibérica, que é aquela zona que está mais próxima da meseta ibérica, no centro da Espanha, que em Portugal está representada, digamos, pelas zonas fronteiriças de Trás-os-Montes e Alto Douro e Beira Alta, não é? Depois a zona termoatlântica, que é uma zona parecida com a Atlântica, mas mais já mais quente. Digamos que é a zona próxima, portanto, litoral, mas aproximadamente abaixo da Leiria, que vai até ao Algarve. Litoral e Atlântico. Bem, o Algarve é todo lado Atlântico, mas virado ao oeste. Depois, a zona eumediterrânica, isto é, a zona em que Portugal é influenciado por dois sistemas, o sistema mediterrâneo e o sistema atlântico, ou o sistema, como muitas vezes diz, o sistema europeu, não é? A Europa Ocidental, toda ela tem um clima mais ou menos homogéneo, exceto a Europa mediterrânica. E, portanto, Portugal vive na confluência desses dois climas, não é? No norte ocidental, no noroeste, predomina o clima atlântico, que se chama Atlântico, não é? Nas outras partes do país, predomina, com algumas diferenciações importantes, o clima mediterrâneo. Ora, o clima mediterrâneo, mas um clima mediterrâneo típico, como é o da Itália, ou da Grécia, ou de algumas zonas de Espanha, só existe, porque nós nem sequer somos banhados pelo Mediterrâneo, como sabemos, só existe no Algarve. E, portanto, no Algarve é que temos o tal clima eumediterrâneo, segundo Pinamaniki Albuquerque. Depois, temos as zonas de montanha. Em Portugal não há grandes montanhas, portanto, que se chamam Oro Atlântico, que são montanhas relativamente baixas, não é? Não podemos comparar com os Pirineus, nem coisa do género, mas que têm algumas plantas típicas dessa montanha, das montanhas da Europa, não é? É a tal zona Oro-Atlântica, que em Portugal, portanto, podemos dizer que é o Gerês, que é Montezinho, que é a Serra da Estrela, sobretudo.
Portanto, são zonas que estão também retratadas cá.
Exatamente.
No arboreto, representadas, se quisermos, com plantas. Não sei se nos pode apresentar de forma genérica o arboreto. Portanto, já percebemos que tem essas zonas todas representadas.
Sim.
Em termos de plantas, números, não sei se... Mas já percebemos, pelo que nos foi dizendo, que algumas plantas acabaram por morrer,
claro,
com as obras.
Muitas plantas que morreram, algumas morreram estes dois verões que foram muito quentes, e aquelas que eram pequenas ou que já sendo adultas, exigem muita água, porque exigem tanto zonas quase permanentemente alagadas. Morreram também algumas, não muitas. Já chegámos a ter cerca de 260 espécies diferentes. Neste momento, terá talvez à volta das 200, e em número de indivíduos, então, muito menos ainda, não é? Com as obras, muita coisa foi destruída, não é? Sobretudo porque há pequenos arbustos, arbustos que não atingem mais que 1 metro de altura.
Daqui a nada, regressamos à conversa com João Lourenço, o fundador do Arboreto da Escola Secundária de Barcelos.
Acontece com Cristina Barbosa.
No Acontece desta semana, percorremos os espaços verdes da Escola Secundária de Barcelos e conhecemos o Arboreto, aquele que, diz João Lourenço, é a maior e a melhor coleção de árvores e arbustos de Portugal continental, que resulta, desde logo, do trabalho de vários professores.
A equipa é um grupo de professores, não é? Que era presidida por mim, portanto era coordenada por mim, mas que agora vai passar a ser coordenada por professor António Oliveira, porque eu passei a apresentação. E depois tenho o apoio, que tem sido muito importante, sobretudo nos últimos anos, nos últimos 4 ou 5 anos, tem sido muito importante por parte da Câmara, com a qual fizemos um protocolo de colaboração. E portanto a Câmara, neste momento, é aquela que mais mantém o arboreto, não é? Sem a Câmara seria impossível. O arboreto estaria, hoje em dia, estaria em estado deplorável, não é? Assim está em estado, enfim, doente, mas não deplorável, não é? Não é uma doença gravíssima, está apenas um bocado doente e precisa apenas de alguns cuidados para voltar à sua juventude e ao seu brilhantismo natural.
O Arboreto de Barcelos, ou da escola, foi considerado uma referência porque, em termos de território nacional, continental, sim, era sim, onde sim. se reunia, aliás, o maior número de espécies. A perspectiva é de continuar.
Ainda hoje é a maior e a melhor coleção, mesmo no estado em que está, a maior e melhor coleção de plantas nativas portuguesa, de Portugal continental. Estamos a falar de Portugal continental, não? E, portanto, é a melhor coleção e mais, por isso mesmo nós ganhámos o Prémio Nacional do Ambiente em 2009, não é? Portanto, que é um prémio prestigiado e que nós ganhámos, justamente porque ele representa muito em termos do património natural português dentro da área da biologia e, nomeadamente, da botânica.
Como é que chegam cá as plantas?
A grande maioria, 80% talvez ou mais, ou 90%, foram retiradas do próprio local, in situ, foram buscadas pela equipa que trabalha isto, foram procuradas e trazidas de lá para cá e transplantadas, não é? A grande maioria. Depois tivemos o apoio do Jardim Botânico de Coimbra, que nos deu muitas sementes, e temos aí algumas espécies, bastantes espécies que resultaram de lá, vieram de lá. Depois uma outra também que veio de Espanha, de alguns hortos de Espanha e de alguns jardins botânicos de algumas universidades espanholas, mas são casos residuais. A grande maioria foram, portanto, plantas trazidas e encontradas in situ e trazidas para aqui.
No Acontece desta semana, à boleia do fundador João Lourenço, conhecemos o Arboreto de Barcelos. Foi, de resto, um projeto distinguido em 2009 com o Prémio Nacional de Ambiente, atribuído pela Confederação Portuguesa de Associações de Defesa do Ambiente, e que é também a maior e a melhor coleção de árvores e arbustos de Portugal continental. O Arboreto de Barcelos esteve também em destaque no Acontece desta semana.